A coleta de células-tronco do dente do leite para criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgia dentista Liane Xavier Ávila, no edifício Lagoa Office. Fone 999-440470.
com 11 minutos, 10 graus de temperatura, estamos de volta com o nosso temática desta segunda-feira. E hoje nós vamos começar a semana tratando de um assunto que ele traz uma discussão maior nessa época, porque a gente está no mês de agosto e nós temos o mês de agosto, que é o Agosto Lilás, que fala sobre a violência doméstica, essa questão da violência familiar contra a mulher. E a gente sempre acaba percebendo uma movimentação maior, uma divulgação, uma conscientização maior nessa época, mas é um problema que está presente em todos os dias do ano e a gente sempre precisa trazer esse assunto para discussão, para informação e para orientação das pessoas. Nós estamos recebendo hoje aqui duas psicólogas do município de Lagoa Vermelha que vão conversar conosco a respeito desse assunto e eu quero cumprimentá-las. Jéssica Padilha, é um prazer recebê-la aqui, Jéssica, bom dia.
Bom dia a todos.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Também conosco a Fernanda Nicolodi. Bem-vinda, Fernanda, bom dia.
Obrigada, bom dia a todos.
Pois é, qual a importância, podemos começar assim, a importância do Agosto Lilás para a conscientização da sociedade, para a violência doméstica familiar contra a mulher? Como eu disse, o agosto ele é o mês que se fala muito para se trazer esse assunto presente, mas é um assunto presente sempre, né, Fernanda?
É um assunto que deve ser discutido o ano todo, né? Mas esse mês ele nos faz pensar e lembrar sobre a violência contra as mulheres e principalmente prevenir, né, que isso aconteça ou que as mulheres possam buscar ajuda a partir disso.
O que se entende por violência doméstica, violência contra a mulher?
Então, a violência doméstica contra a mulher, ela acontece no âmbito doméstico, então, pessoas que convivem na mesma residência, né, no mesmo espaço ou que tiveram esse convívio, né, e os tipos de violência, então, além da física que a gente conhece, né, a gente tem a violência moral, a violência psicológica, né, tudo aquilo que desqualifica a mulher, né? A violência patrimonial, que tem a ver com os bens. Então, tu pegar e jogar o celular da esposa na parede e quebrar é uma violência patrimonial. A questão de administrar os seus bens, então, regular o dinheiro, né? Mesmo que ela tenha esse ganho, então, é a violência patrimonial. E a violência sexual, que entra na questão de que não necessariamente que tu casou com a pessoa que ela é obrigada a ter relações sexuais quando o esposo quer.
A gente tem muitas vezes aquele conceito de violência de agressão. Se tem agressão, se tem lesão, se tem machucado, se tem sangue, é violência. Senão, parece que não se trata de violência qualquer outra questão. Jéssica, os principais tipos de violências que vocês acabam atendendo, porque vocês estão trabalhando no setor público da saúde e que esse é um dos do dia a dia, é o dia a dia de vocês esse tipo de situação, né, Jéssica?
Uhum. Os casos que a gente mais atende normalmente são de ameaças, uhum, né? Violência psicológica, mas a gente percebe que chega no momento do registro principalmente quando acontece a violência física, né? As outras violências acabam ficando muito no... a mulher se sente incomodada, se sente violada, mas acaba não levando a conhecimento, né? não faz a ocorrência, porque também, né, banaliza essa questão da violência. Então, tem essa mesma visão. Quando chega na parte da agressão física, quando tem sangue, quando, né, ou quando envolve os filhos, é que elas acabam denunciando. Então, os boletins de ocorrência são, na sua maioria, que a gente atende por ameaças ou violência física em si, mas a gente percebe que a violência começou muito antes disso, né?
É importante essa observação. Como você diz, a mulher, às vezes, ela procura o socorro quando chega quase que no extremo. Só que até chegar nisso, muita coisa já aconteceu, né, Jéssica?
Exatamente. Então, os sinais sempre aparecem, né? A questão da violência psicológica e da moral são as que geralmente começa por aí, né? A patrimonial também. Então, quando existe esse cercear a mulher do convívio familiar, deixar de visitar a família, não deixar visitar a família, não deixar comprar o que quer, não deixar trabalhar, ou às vezes deixar, mas pegar o dinheiro, cuidar do celular, tudo isso, sim, são indícios de que uma relação não está sendo tão saudável, né?
Sim, sim.
Mas geralmente chega no momento da ocorrência só quando a violência se agrava, né?
Se agrava. E como reconhecer, como identificar características daqui a pouco de que uma mulher é vítima de violência, Fernanda?
Muitas vezes é na conversa, né? No atendimento, que a gente consegue muitas vezes orientar, inclusive a registrar, né? Porque a gente atende tanto antes do registro quanto depois, né? O CRES é responsável pelo atendimento das mulheres vítimas de violência. Então, já aconteceu dela vir pedir orientação de como fazer, né? De trazer o que ela está sofrendo e aí a gente dizer, não, isso é violência, então o ideal seria registrar, a gente orienta, né? Como fazer, onde ir, enfim... A gente dá essas orientações também. Uhum. E dá um pouco de suporte psicológico, né? Não é o nosso foco enquanto assistência, mas a gente acaba dando esse suporte, fazendo alguns atendimentos, principalmente de cunho orientativo, né? Mas, sim, acolhendo essa pessoa e dando esse suporte nesse primeiro momento.
Os casos, eles chegam até o CRES a partir do momento em que a mulher procura ou alguém da família, daqui a pouco até um vizinho acaba sabendo de alguma coisa e comunica com vocês. Qual é a forma mais comum de chegar ao conhecimento de vocês, Fernanda?
A forma mais comum é, a partir do momento que a mulher fez o registro, que ela pediu uma medida protetiva, a gente recebe do fórum todas essas medidas, né, para acompanhar essas mulheres. Essa é o maior volume é esse. Mas a gente tem algumas mulheres que buscam por conta, né, e às vezes vem uma denúncia ou outra, mas é bom deixar claro que qualquer pessoa pode denunciar, né, fazer esse registro, então não é só a gente ou só a pessoa ir lá fazer o registro.
Jéssica, as mulheres, elas têm medo de registrar, medo de procurar auxílio, o silêncio às vezes acaba durando um certo tempo até ela resolver buscar esse apoio, como é que vocês percebem isso?
A violência doméstica ainda hoje ela é um tabu, né?
Sim.
Nós somos criados enquanto sociedade, enquanto indivíduos, numa sociedade violenta e numa sociedade que aprendeu a aceitar a violência como modo normal de agir, né? Então, quando a gente convive com um pai que agride, uma mãe que aceita uma agressão porque também não tem condições de sair dela, a gente tende a repetir esse comportamento nas nossas relações. E a gente sabe que, historicamente, era aceito que o homem agredisse a mulher porque se tem essa visão de posse, né, do homem com a mulher. Então, ainda existe esse medo, ainda... Existe essa dependência emocional do relacionamento, porque também somos criados para estarmos numa relação, e aí sair de uma relação, muitas vezes as pessoas encaram como um fracasso, como fraqueza. Então, existe o medo, existe a dependência emocional, o medo de como que vai ser, né? Se eu sair dessa relação, como é que vai ser? Eu vou me virar como? Eu vou sustentar meus filhos como? Por isso que a gente fala tanto da importância de identificar essas violências, né? E tanto dessa questão do empoderamento feminino, para que elas, né, a mulher consiga ter perspectivas de futuro além da relação.
Uhum. E essa violência contra a mulher que se fala também, às vezes a primeira percepção é da esposa e do marido. Mas a violência contra a mulher, às vezes, pode ser o pai, pode ser um filho, pode ser outra pessoa dentro do ambiente familiar que esteja praticando essa violência. Seja com uma avó, seja com uma irmã, seja com uma filha. São vários contextos que se consolida ou que se pode dizer que é uma violência contra a mulher doméstica, né, Jéssica?
Isso, a violência doméstica ela se caracteriza ou por pessoas que convivem no lar, né? É, ou que tenham um relacionamento amoroso, uhum. mesmo que não tenham, que não sejam casados, então num namoro, ou pessoas que coabitam na mesma residência. Então, é, que nem tu disse, uma avó com um neto, é, o pai com a filha, é, o filho com a mãe, todos esses âmbitos são questões de violência, né? Então, acho que o que tem acontecido muito é relação ao uso de substâncias, sim. então, né? É, dependência química, e aí você começa a pedir dinheiro e no tentar impor um limite ali, acontece a agressão. Então, são muitas as situações que podem
acontecer. Situações que podem acontecer. Fernanda, a gente percebe, como você disse, que muitas vezes vocês recebem essas demandas que vêm do fórum, que vêm da própria polícia. Às vezes são demandas que vêm direto para vocês e vocês começam a fazer o encaminhamento. Existe uma rede? Como é que está organizada essa rede de apoio que pode dar, daqui a pouco, um suporte para essa mulher vítima de violência?
Olha, quem atende hoje as mulheres vítimas de violência, assim, na assistência social é o CREAS.
Sim.
E aí a gente sabe que tem as Mais Marias, né, que estavam atuando lá no fórum, no dia dessa primeira audiência de reconciliação. Elas vão, se dispõem a acompanhar essa mulher nessa audiência, né? E elas também fazem um trabalho de prevenção e tudo mais. Então, o trabalho hoje no município, ele ainda é, talvez, pequeno.
Sim.
Né? A gente pensa em fazer grupos, em fazer grupos de homens, né, que fazem essa violência, né, para conscientização, para que eles possam ver isso de uma outra forma, né? Trabalhar dessa cultura que se tem do machismo, de que é o homem que manda, é o homem que provê, né? A gente pensa nisso, mas ainda não conseguimos colocar em prática,
uhum.
né? Porque a gente está com poucos profissionais hoje trabalhando no CREAS.
É, até eu ia questionar sobre isso. A mulher recebe esse atendimento, mas também o sistema dentro de casa precisa. Precisa de um suporte para os filhos, precisa de um suporte de um trabalho voltado para o agressor, para o marido, enfim, para quem está naquela casa. É uma coisa muito ampla, muito abrangente, né, Fernanda?
É bem amplo e muitas vezes, assim, a gente precisa de outras políticas, né? Principalmente da saúde, com atendimento psicológico, né? Dessas vítimas e de familiares. A gente precisa de um suporte maior,
uhum.
né? E a gente sabe que ainda falta muito.
Sim. E quando a gente fala da ocorrência em si, de medidas mais de imediato a serem tomadas, vem por parte da Polícia Civil, vem por parte do Poder Judiciário, com uma medida protetiva, por exemplo, é uma tramitação que tem um processo de uma forma de tramitar, né, Jéssica?
Isso, as denúncias podem ocorrer tanto por um boletim de ocorrência feito pela mulher, quanto por alguém próximo,
uhum.
né? É, existem os canais de denúncia também do Disque 100, e do que é... de todas as violências, o Disque 180, que é exclusivamente de violência doméstica. É, e a partir do momento que acontece a ocorrência, a denúncia ali, né, é feito o boletim, a mulher tem um prazo para que saia essa medida protetiva. É até, inclusive, importante falar, porque às vezes é um momento delicado, onde a mulher fica sem saber para onde ir, porque como é que eu volto para casa se a
Sim.
pessoa que eu denunciei está lá
Parece
em casa?
Parece que agrava a situação ainda mais, né?
Como é que eu conto, né? Se eu não contar a hora que ele descobrir, será que vai me bater de novo? E o município, ele conta com uma pernoite em hotel. Então, se você fez a denúncia, solicitou a medida protetiva, até que saia essa medida protetiva, você e teus dependentes, né, conseguem ficar, normalmente essa medida sai em 24, no máximo 48 horas, conseguem ficar num hotel, né, custeado pelo município, para que você não tenha que se expor a essa violência, para que o autor seja afastado da residência e então a mulher possa retornar. Seguido a isso, tem a audiência de acolhimento, né, que... no fórum, para que seja feita a orientação, que é onde entra o projeto das Mais Marias, que a Fernanda falou, para que a mulher não chegue, porque acontecia muito, né? O homem chegava com o advogado e a mulher ia para a audiência sozinha e ainda tinha que sofrer a violência ali naquele momento, porque não tinha como se defender. E nesse momento o processo vem para o CREAS e aí a gente faz o contato com ela, tenta oferecer o máximo de suporte possível, encaminhamentos, enfim.
E existem situações que a mulher não aceita esse suporte, essa atenção do CREAS, ou elas sempre são receptivas a esse trabalho, Jéssica?
Existem, porque mesmo a gente ainda recebendo os casos, às vezes é um pouco moroso, demora um tempinho para receber, e a mulher já está organizada, né?
Uhum.
Então, se a mulher já se organizou, às vezes ela identifica que não precisa, né? Então, não é um suporte obrigatório, ela pode optar por receber ou não, e daqui a pouco, se ela já supriu as necessidades que o nosso suporte vai disponibilizar, ou que já conseguiu ali se organizar, às vezes foi embora para outro município, está na casa dos pais, já conseguiu se organizar de alguma forma, às vezes elas, né, não, por enquanto está tudo bem, se eu vier a precisar, a gente sempre fica à disposição.
Muito bem, 11:27, nós vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta na sequência conversando com a Fernanda Nicolodi e a Jéssica Padilha, que são psicólogas, atendem junto ao CREAS aqui do nosso município. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre violência doméstica, violência contra a mulher, nesse mês de agosto, que é o Agosto Lilás. É um mês que traz esse assunto à discussão, à conscientização e à informação. Então a gente volta já dando sequência a esse assunto aqui na programação da tua rádio.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você ouvinte da Tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da Tua Rádio Cacique. 549-8418-2145. Ou ligue para o 3358-6909 e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Padaria e Confeitaria Filhos do Rei e Lô Calçados. Doce Show. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
Churrasco e chimarrão são tradição e cultura. E na Chimas e Churras, tu encontra tudo para viver isso do melhor jeito. Cuias, tábuas, facas, aventais, grelhas e acessórios que fazem diferença no assado e no mate. Tudo com qualidade de primeira e personalização do teu jeito. Chimas e Churras, a loja que tem a tua cara. Afonso Pena, pertinho da Benoit. Seu novo trator com as melhores condições está aqui, na Forza J. Manucelli. Concessionária Case Agrícola, você pode adquirir trator Farmal 80 com taxas especiais e prazos que cabem no seu bolso. Através do programa Mais Alimento, com financiamento direto do Banco CNH, você garante aprovação rápida e condições exclusivas para investir o seu futuro e aumentar sua produtividade. Não perca essa chance única. Vá até a Forza J. Manucelli e realize seu sonho agora mesmo.
Eros Men, o estimulante que vai revolucionar a saúde sexual masculina. Auxilia o fluxo sanguíneo peniano, proporcionando ereções firmes e duradouras. Sinta muito prazer com Eros Men e viva grandes paixões.
Eros Men, você encontra na Drogaria Cacique, 3358-1510.
Brasileirão. Copa do Brasil. Libertadores da América. Colorados e gremistas não perdem nenhum lance nas jornadas esportivas na tua Rádio Cacique 92.7 FM. Você ligado nas emoções do teu time aqui na tua rádio. Patrocínio.
A nova coleção outono e inverno já chegou na Elo Calçados. Estilo, conforto e tendências da estação esperam por você. Vá conferir.
Ágamo Seguros, a melhor opção de seguros para você. Seguro é para quem ama, cuida, protege e valoriza tudo que a vida nos dá. Venha para Ágamo você também. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schutz e multimarcas. Natílio Bonotto 158, fone Watts 54996291341.
Do Dr. Eduardo Salles Araújo, médico ortopedista e traumatologista, membro titular da SBOT, dores crônicas e articulares, artrose, joelho, quadril e ombro, atende particular e domiciliar, convênios com a Unimed, Via Med, Pronto Clínica, sindicatos, Sirenor, Prefeitura e agora também pelo IP. Passa a atender agora na clínica do pediatra Dr. Leandro, Dr. Eduardo Salles Araújo.
Você sabia que falar sobre os sentimentos alivia as dores emocionais, organiza os pensamentos, além de diminuir o estresse e elevar a autoestima? Precisando de auxílio, a psicóloga Denise Trenhago pode lhe ajudar. Entre em contato pelo fone WhatsApp 549-8401-3500. Atendimento presencial e online.
Prepara, gaúcho. Vem aí uma bailanta louca de Boinati. Dia 3 de outubro, no palco da sede social do Gaúcho Futebol Clube, de Capão Bonito. Tem o grupo Cordeona.
Eu sou um bugre do mato, e o destino deu um pialo.
Vamos comemorar os 22 anos do CTG Nenê Lima, em alto estilo. Garanta sua mesa no valor de apenas R$ 250,00, com o patrão Fernando Ávila de Melo, pelo 99958-1478. Ou com Jotir Cola, pelo 99936-3512. Grande fandango em comemoração aos 22 anos do CTG Nenê Lima. Nos encontramos por lá, tchê.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant. Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Oral Sim, a clínica número 1 do Brasil.
No supermercado Macari, você encontra a tradicional carne da capital nacional do churrasco. E para completar, uma fruteira diversificada, ampla, com produtos super fresquinhos e frutas selecionadas para toda a sua família. Venha ao supermercado Macari e faça suas compras hoje mesmo. Supermercado Macari, um amplo e moderno espaço para melhor atender você e sua família.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
A Lojas Benoit preparou ofertas imperdíveis para você aproveitar. Sabe aquele sofá novo ou aquela geladeira moderna? Você pode até dizer que não precisa, mas no dia seguinte já tá usando e pensando: claro que eu precisava! Na Lojas Benoit você encontra móveis, eletros, bazar e tecnologia com preços e condições que fazem você levar agora. E o melhor, você pode negociar o primeiro pagamento só para dezembro. Lojas Benoit, faça sua vida bem melhor.
Hora de priorizar a saúde dos papais. Uma prótese recupera a mastigação e o conforto para sorrir e conversar. Um presente que vale para a vida toda. Fale com Oral Sim, a número 1 em implantes dentários. Ligue agora e agende a sua avaliação. 996070883. Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil.
Rede Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta. Agora são 11 horas com 34 minutos. Hoje nós estamos falando sobre violência doméstica, violência contra a mulher, porque estamos vivendo o mês de agosto. E o mês de agosto é um mês que se enfatiza, que se conscientiza, que se fala muito, que é o Agosto Lilás. Foi criado para isso. Falávamos até durante o intervalo, recentemente, na última semana, o Estado do Rio Grande do Sul publicou uma reportagem dizendo que já temos 19 anos de Lei Maria da Penha. E a medida protetiva, ela veio dentro de todo esse processo e recentemente foi criada a medida protetiva online, que sai com uma maior rapidez. Ao invés de demorar 48, 72 horas, às vezes em menos de 24 horas, a mulher já está com a medida protetiva. Houve um crescimento muito grande de pedidos de medida protetiva e, ao mesmo tempo, houve um crescimento ainda maior de violência contra essas mulheres que estavam com as medidas protetivas. E aí a gente faz uma análise, o que não está dando certo dentro desse processo. E, querendo ou não, esse público, muitas vezes as mulheres assistidas com medidas protetivas, estão lá entre o público que vocês atendem, né, Jéssica?
A gente para e pensa, né, nesse dado, que daqui a pouco, pela falta da ocorrência policial, de chegar ao, né, de chegar ao conhecimento da polícia, pode ser um dos motivos, né, de que essa violência aconteça mais, se agrave, porque quando você denuncia na delegacia, um oficial de justiça vai e comunica o homem, né, o autor ali, pede para ele se retirar da residência, a polícia também acaba fazendo um trabalho, né, e talvez agilize e facilite para que chegue essa ocorrência, mas a gente tem que se questionar como é que está sendo esse depois, né?
Sim. Porque a presença da autoridade policial impõe um respeito maior, né?
Sim, o fato de saber que do homem autor ali saber que eles estão sabendo que aquilo aconteceu, de ser afastado, de ter um oficial de justiça para afastar da residência. Eu não sei como é que está sendo o fluxo da comunicação dessa medida protetiva online, né? Quem que comunica, se ainda é um oficial de justiça, então tudo isso tem que ser pensado.
Sim. Fernanda, existem casos recorrentes, aqueles casos que são registrados, há todo um acompanhamento e, com o passar do tempo, eles voltam a acontecer, acontecem da mesma forma. Então, vocês têm acompanhado casos como esse, Fernanda?
Infelizmente, sim. Infelizmente, a gente sabe de alguns casos, não são a maioria, mas de alguns casos em que é recorrente, que já houve atendimento, a gente já deu orientação, estava tudo bem, dali a pouco volta, né? Volta a realizar o registro, volta a medida protetiva, mas que em poucos dias já acaba retornando para o companheiro, né? Porque tem essas questões, principalmente, eu acho, financeira.
Sim, a dependência do marido,
né? A dependência do marido. Financeira, dependência emocional, né? Ah, eu tenho filhos.
Os filhos também estão sempre envolvidos no processo, né?
Estão sempre envolvidos e...
A falta de rede de apoio também, sim, né? Então, a gente sempre fala que, às vezes, na hora que acontece a violência ali, você tem para onde ir, mas vão passando alguns dias e as coisas não vão se encaminhando, as pessoas começam a se incomodar com a presença. Sim. E aí o apoio diminui. Ou, às vezes, já atendeu o caso, né, onde a mulher era vítima de violência, mas é aquela coisa do... Meu Deus, mas ele é um homem trabalhador, de deslegitimar a violência sofrida. Sim. Né? E acaba que, às vezes, a família fica do lado do homem e fala para a mulher repensar. E aí tem os filhos que pedem pelo pai. Então, é muita coisa, né, que contribui para esse retorno, né, essa reconciliação. Fora que a violência doméstica, ela tem um ciclo, né, que a gente fala sempre que ela começa com... Normalmente, quando o relacionamento começa, é um relacionamento muito perfeito. É uma, né, até aquela coisa do, meu Deus, conto de fadas, né? E aí... Existe toda essa questão que eu tinha falado antes, do homem afastando a mulher e fazendo pequenas violações, né? Pequenas violências. E aí essa relação começa a ter uma tensão, começam as discussões, as brigas, até que chegue ao ponto da violência. Não em si a violência física, né? Uhum. Mas chega uma violência de fato. E aí, depois que acontece essa violência, tem o pedido de desculpa, o arrependimento, o não vou fazer, que a gente chama da lua de mel, que aí tudo se reconcilia. E aí esse ciclo é como se fosse uma espiral, ele vai acontecendo, é um, né?
É um ciclo vicioso, como se diz, né?
Exatamente. E aí, mesmo com a separação, mesmo com a denúncia, esse ciclo tende a acontecer, né? Então, existe o arrependimento, o homem vai lá, fala com a mulher, não vou fazer de novo, me aceite, até que acontece de novo. Então, acho que uma das maiores dificuldades é fazer essa conscientização, né, de que a probabilidade de acontecer de novo é muito grande.
Sim.
E que talvez o preço a ser pago por arriscar seja a própria vida, às vezes.
Pois é verdade, infelizmente. Nesse mês de agosto, que é o mês do Agosto Lilás, que se trabalha muito isso, como CREAS, como uma instituição pública, uma um trabalho público ofertado aqui no município. Como coordenadora desse trabalho, Fernando, que mensagem você diria? O que você diria para as mulheres, para as famílias que nos ouvem relacionado a esse assunto?
Principalmente que busquem ajuda, né? Busquem fazer o registro, liguem para o Disque 100 ou Disque 180. Hoje tem a delegacia online, onde pode realizar o boletim de ocorrência online, não precisa ir lá pessoalmente. E nos busquem o CREAS, que a gente dá todo esse suporte, né? Dentro das condições que
das
nós
condições
temos,
que tem, né?
Né? A gente tenta dar o melhor suporte possível, né? Mesmo antes ou depois, né? Se a pessoa está pensando em registrar ou mesmo depois que registrou, nos busquem. Porque às vezes demora um pouquinho, né? Chegar essas medidas para a gente buscar essa mulher. E muitas vezes passa o tempo, né? Então, elas podem nos buscar, né? A gente tem o telefone do CREAS, que é 99688-7752. Então, é o WhatsApp também, pode mandar um WhatsApp ou ligar, cobrar, se não tem condições, que a gente atende, né, agenda, faz os atendimentos individuais também.
E é importante destacar, né, Jéssica, que o CREAS, a parte da violência contra a mulher, é uma forma de atendimento. Existem outros serviços que vocês também prestam, o que acaba aumentando ainda mais a demanda de atividade.
Exatamente, a gente, né, atende todas as violações de direito, então... violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, pessoas com deficiência, medida socioeducativa. Então, a gente
pessoas
atende
em situação de rua.
Pessoas em situação de rua. A gente atende uma gama muito grande de casos, né? Então, o CREAS é um trabalho bem pesado, que às vezes a gente acaba não conseguindo fazer algumas ações em grupos, enfim.
Sim.
Mas porque o atendimento
A prioridade
individual,
é para o atendimento individual isso, também, né?
A gente sempre falava hoje de manhã mesmo. A nossa prioridade, nosso serviço é especializado para situações onde já ocorreu a violência. Então, às vezes, a gente acaba não conseguindo fazer alguma atividade de prevenção ali, porque temos muitos casos, né, para...
E a gente trabalha em articulação com outras políticas, né? Com a educação, com a saúde, né? A saúde, então, o próprio CAPS, né? A gente faz o trabalho em articulação com outros serviços. E muitas vezes a gente tem uma reunião de estudo de caso, a gente tem outras atividades além do próprio atendimento familiar.
Sim.
E o nosso trabalho, ele é muito mais... em loco, ou em visita domiciliar, do que no próprio CREAS.
Sim.
Então, de quem vem até o CREAS, é muito pouca gente, sei lá, 10% do que a gente atende vem até ali. O resto é a gente...
É vocês que vão até lá.
Que vai buscar as pessoas, né? É a gente que faz essa busca ativa, tanto das mulheres vítimas de violência, quanto dos outros casos, né? Porque vem uma denúncia, às vezes do Conselho Tutelar, às vezes da delegacia, e aí a gente... Nosso papel não é apurar denúncias, mas é dar o atendimento nesses casos, né? Tentar com que a família, que, enfim, essa violação de direitos termine. Né? Então, a gente trabalha em articulação sempre.
Muito bem. Quero agradecer a disponibilidade de vocês de estarem conosco nessa manhã, atualizando essas informações, trazendo essas informações que elas são muito importantes. Obrigado, Jéssica, pela presença. Uma boa semana de trabalho.
Obrigado pelo espaço. É um assunto muito importante, né? Muito delicado, mas muito importante a ser debatido. E que seja amplamente divulgado, né? Quanto mais falar sobre isso, mais chance das pessoas enxergarem ele de outras formas.
Com certeza. Fernanda, obrigado pela participação também. Uma boa semana de trabalho.
Eu que agradeço. Quero deixar um abraço para as meninas que nos auxiliam, para a Natália, para a Márcia e para a Kimberly, que nos dão suporte para trabalhar, que estão lá sempre conosco.
Muito bem. 11h44, nós vamos para o intervalo e, em seguidinho, a gente retorna com o nosso temática de hoje. Tua Rádio.
A quarta-feira do X do Baraios Bar está um sucesso. Você não pode